Bem, pessoas perguntam como atender ao convite de Jesus para que nos tornemos Cristos. Jesus nos ensina que o plano de Deus, o plano divino, é que a humanidade seja resgatada e aqueles que forem resgatados formem um conjunto de Cristos. Isto não vai acontecer amanhã nem depois de amanhã, mas esse é o plano divino para nós. Vou repetir, o plano divino é que a humanidade resgatada se torne Cristos. E neste momento já estamos em plena operação resgate. Então existe um lado da operação resgate que não é aquele que nós estudamos até hoje. Aquilo que nós estudamos até hoje com relação à operação resgate é válido, claro, porque existe toda uma hierarquia comandando esta operação, uma hierarquia comandada por Cristo. Depois de Cristo, na hierarquia, vem Astaxerã. E Astaxerã é nada menos que o Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel para efeito de trabalho na Operação Resgate. Mas a Operação Resgate se dá em muitos outros âmbitos. E o nosso irmão fez um estudo a respeito da Operação Resgate dentro do processo de cristificação. Veja quão amplo é esta Operação Resgate. No próprio processo de cristificação nosso, está incluído o nosso resgate, do ponto de vista que vimos estudando também. Então vamos hoje dar um pouco de atenção a esse estudo do nosso irmão, porque é um estudo raro e que vale a pena, porque aborda o assunto de um ponto de vista bem próximo a nós, porque ele é um irmão como nós, e vendo isso de uma forma que é muito simples para os nossos olhos. Agora, esse irmão disse essas coisas inspirado pela Irmandade Branca. A Irmandade Branca é a hierarquia, é um setor da hierarquia universal. E esta hierarquia o inspirou para nos dar essas notas. De cada fonte vem uma inspiração com determinada energia, para que a gente possa ser atingido pela mensagem. Por isso que as diferentes fontes repetem as mesmas mensagens, para que ninguém deixe de recebê-las. Porque cada fonte tem uma energia e nós vamos então recebendo aquela mesma mensagem. Então, este irmão vai abordar o assunto de nós amarmos um ser independentemente dos erros que ele comete. Então, quando Cristo ou quando Deus ama um assassino, como amam os assassinos também, eles não estão amando o crime. Eles não estão amando o assassinato, eles estão amando o ser que cometeu o assassinato. Porque, segundo este irmão, a Irmandade Branca está pedindo que a gente consiga separar o ser daquilo que ele faz. Então, o que um ser faz deve ser visto como o que ele fez, mas não misturado com ele. Nós temos que aprender a ver os seres como são, independentemente do que estão fazendo. Está claro isso? Isto é a mensagem que este irmão está nos passando. Então ele diz: amados irmãos na superfície, quando utilizamos a expressão amar o erro alheio, ou perdoar o erro alheio, nos referimos a um processo dentro do processo de cristificação. do processo de cristificação, nada deve estar excluído. Portanto, um indivíduo que comete um erro, mesmo grave, esse indivíduo tem que ser visto independente do erro dele. Temos que separá-lo do erro que ele cometeu, porque assim faz Cristo. Então, como nós temos que imitar Cristo, temos que aprender a fazer isto. Referimos ao processo vital dentro do processo de cristificação. Amar o erro do outro não quer dizer amar o erro em si, mas quer dizer amar o outro, incluindo o fato dele ter cometido erros. Então você não pode fazer uma cirurgia no outro, tirar do outro o erro que ele cometeu. Ele cometeu, ele se misturou com aquilo. E você não vai deixar de amá-lo por isto. Você está amando o ser e não aquilo que ele cometeu. Está claro isso? Isso é muito importante, principalmente para quem ora, para quem tem o hábito da oração e tem a oração como serviço. É muito importante. Porque às vezes nos vem pedidos, ore por fulano, ele matou alguém. Então, você vai orar por fulano separando do fato que ele tenha matado alguém. Porque assim faz o Cristo. Agora, o fato dele ter matado alguém, isto é outra coisa. E isto vai ser tratado em um outro setor. Isto vai ser tratado num outro momento, ou vai ser tratado num outro plano. Mas você não vai levar isto em consideração enquanto está orando por ele. Você está orando para o indivíduo. Não polua a sua oração com aquilo que ele fez. Isto é muito importante no mundo da oração e para a energia da oração. E ele está perguntando se nós compreendemos a diferença entre orar para uma pessoa, independentemente dos erros que ela comete, e orar para uma pessoa misturada com os erros dela. Está perguntando se nós conseguimos ver esta diferença. É um processo de plena consciência que se manifesta quando conseguimos perceber a diferença entre o erro e quem o comete, entre a ação e o executor da ação. Então, eu estou fazendo esta partilha, isto não deve ser confundido comigo. Esta partilha que eu estou fazendo é uma coisa, eu sou outra. Então, seria bom que se separasse essas duas coisas, para que aquilo que eu sou ficasse mais próximo daquilo que vocês são. Mas não confundir o que eu estou fazendo agora, por tarefa, com aquilo que eu sou. Embora aquilo que eu estou fazendo agora está representando também a minha energia. Mas isso não é o meu ser. Meu ser é outra coisa. E se vocês se habituarem a fazer isto, qualquer erro, qualquer deslize, qualquer impropriedade que eu cometa nesta partilha, não vai perturbar a relação de vocês comigo. Compreenderam? Como isto é útil na vida? Então, se vocês têm alguém que lhe está dando uma instrução, se você está num monastério, tem ali alguém que promova o ensinamento, não misture as coisas. Aquilo que está dando o ensinamento é um ser. Ela transmitir o ensinamento é outra coisa. Você ali está vendo tudo junto, mas não misture aquilo que está acontecendo na aula com a fonte, compreende? Isto vai longe. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia é cheia de símbolos e que nem sempre aqueles que difundem a Bíblia estão à altura daquilo que estão difundindo. Então nós temos que separar as duas coisas. Não devemos deixar de acreditar em certo simbolismo da Bíblia, porque está sendo transmitido por gente que está longe, não é? De seguir aquilo. Então nós temos que usar isso a vida inteira, porque senão nos privamos de muitas experiências por causa daqueles que estão nos transmitindo. Claro que nós podemos, às vezes, ter a graça de ter uma coisa que é homogênea, aquele que transmite com aquilo que está transmitindo. Já houve casos assim. É uma graça isso. Mas cuidado para não deixar de ouvir aquilo que é real e que está sendo passado por alguma falha de contato com quem está transmitindo. Compreende a diferença? É um processo de plena consciência que se manifesta quando logramos perceber a diferença entre o erro e quem errou. Então, eu tenho que conseguir separar o pecado do pecador, o erro de quem errou. São coisas diferentes. Se quem erra soubesse o que espera em consequência de suas ações, ele não obraria assim. Quer dizer, nós temos que ver quem erra está errando por ignorância. Por ignorância. Porque se ele soubesse a consequência para ele do próprio erro, ele tomaria mais cuidado e procuraria não errar. Mas nós somos pessoas muito distraídas, nem percebemos o que estamos fazendo, não percebemos as consequências do que fazemos, então nos envolvemos com uma série de karmas negativos e que depois retornam para nós. E nós temos que nos separar dessas coisas, porque se nós nos separarmos também dos nossos próprios erros, vamos ficar mais alertados, vamos ficar mais despertos. E se ficarmos mais despertos, vamos conseguir controlar melhor aquilo que não queremos fazer. Aqui diz, se o pecador soubesse o que o espera como consequência das suas más ações, ele não obraria assim. Devem compreender que toda ação negativa é fruto do pior dos erros, pior dos pecados, a ignorância. Quando nós fazemos algo negativo, é por ignorância. Porque se soubéssemos o que aquilo acarreta, não faríamos. Quando uma consciência comete certas atrocidades, pode ser amado. Compreende? Mais atrocidades que Jesus sofreu, dificilmente um ser vai sofrer. No entanto, ele continuou amando a todos os que o trucidaram. O erro não tem nada a ver com o ser, não tem nada a ver com a pessoa. Quando uma consciência comete certas atrocidades, pode ser amado. Porém, devemos colocar nossa consciência na frequência correta. Jesus, quando está amando quem o estava crucificando, não estava amando o ato de eles crucificarem. Os estava separando do ato de estarem crucificando a ele. Compreende? Então, por isso que Cristo, no final, diz, Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, se ele mesmo pede o perdão pelos outros, ele ama os outros como se os outros não lhe estivessem fazendo coisa alguma. Porque o que os outros estavam fazendo, ele conseguia separar. Ele não estava amando a sua crucificação. Ele estava amando quem o crucificou, os que o crucificaram, separando isto de tudo aquilo que ele estava passando. Veja, isto é uma observação muito diferente de todas as que temos recebido. É muito interessante esta comunicação. Então, não se trata de amar a atrocidade, mas se trata de forjar o próprio potencial de amor em um processo espiritual, consciente e compassivo. E nós, dentro do nosso ser, temos que ter consciência do que estamos fazendo. Porque se alguém está nos maltratando, eu posso amar aquela pessoa da mesma forma, porque eu separo aquela pessoa daquilo que ela está fazendo. É preciso experimentar, porque aí vamos ver que a nossa capacidade de amar aumenta, se amplia e tem menos dificuldade de ser aplicada. Assim, pouco a pouco, poderemos amar essas consciências vítimas da ignorância. Em outras palavras, preparando o seu próprio caminho de sofrimento e perdição. Porque quem faz o outro sofrer está preparando o próprio caminho de perdição. Então eu tenho que separar aquela pessoa do que ele está fazendo. Senão eu me confundo todo e nem sei como fazer. Então é preciso separar estas coisas para que se possa orar e para que se possa agir com mais liberdade. Quem ama se compadece da ignorância alheia, como Cristo, quando estava na cruz, se compadeceu de quem o crucificou e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E teve compaixão deles. Vocês viram que havia dois ladrões, um de cada lado, e ele disse a um ladrão: estaremos juntos daqui a pouco no paraíso. Veja, todos os roubos, todos os assassinatos que ele tinha feito durante toda a vida, foi separado do fato dele querer ir para onde Cristo ia. Então, se ele quer ir para onde Cristo ia, Cristo disse: me acompanhe. Cristo não disse: não, vá pagar os seus pecados, vá pagar todos os crimes que você compôs e depois venha bater lá na porta. Não, ele disse: daqui a pouco estaremos juntos no paraíso. Porque o outro quis, então separou. Os maiores processos de amor gestados no universo sempre contemplaram este mistério. Porque isto é um mistério, viu? Isto não tem explicação mental. Uma mente normal não compreende uma coisa destas. Uma mente normal não pode entender como é que Cristo diz a um ladrão assassino que estava crucificado: daqui a pouco estaremos juntos no paraíso. Uma mente normal não pode compreender isto. Pode compreender eventualmente como injustiça, mas não tem injustiça nenhuma. Isto é uma coisa científica. Quem faz não tem nada a ver com o que fez. Quem faz é uma coisa, o que ele fez é outra. Somos nós que misturamos tudo. E no misturar tudo, não ajudamos que alguém se liberte do que fez. Porque para começar, as pessoas vão carregando a culpa de tudo o que se fez. Chegam no fim da vida e estão até corcundas de tanta culpa que tem nas costas. E não temos que confundir aquela pessoa com aquilo que ela carrega nas costas. Ela carrega porque quer. Porque se ela se considera uma alma, uma mônada, se ela se considera isto, da própria mônada vem um raio que a liberte do que ela fez. Porque o que ela fez foram as ações dela. As ações dela não são ela. Veja como nós precisamos ter mais clareza de certas realidades para conduzirmos os nossos relacionamentos aqui de forma mais correta, de forma mais espiritual. Eu acho que esta transmissão surgiu porque, neste momento, há muitos seres nas comunidades que não estão compreendendo como é que irmãos nossos erram tanto e são tratados como se não tivessem errado. Não é que são tratados como se não tivessem errado. Eles estão sendo tratados como espíritos. Estão sendo tratados como almas. E o que eles fizeram está na lei do karma. O que eles fizeram, os senhores do karma estão anotando nos livros e os senhores do karma vão resolver o que fazer. Dentro da lei, nós não temos nada a ver com isso. Nós não somos os senhores do karma. Nós temos que ver o ser como ele é e agir com o ser e entregar o que ele fez aos senhores do karma. Entregar o que ele fez àqueles que simbolicamente estão sempre com aqueles grandes livros escrevendo alguma coisa ou lendo alguma coisa ali, simbolicamente. Mas isso existe no mundo dos símbolos. Então, os maiores processos de amor gestados no universo sempre contemplaram esse mistério. As coisas que Deus faz, nós não podemos compreender, porque nós somos uma célula de Deus. E como célula, não podemos compreender o total. De forma que há certos movimentos de Deus, há certos atos de Deus que nós não podemos compreender. Não podemos compreender porque Ele está vendo coisas em redor daquilo que nós nem sonhamos com elas, nem podemos sonhar com elas. Então temos que ser muito humildes e temos que estudar essas coisas com bastante cuidado para que nos preparemos para os tempos mais fortes que virão aí. Porque nós não sabemos se de repente iremos ao encontro de alguém que fez algo muito tenebroso naqueles momentos. E nós temos que separá-lo de tudo aquilo que está acontecendo. Senão não podemos agir ali. Senão não podemos ter uma voz ativa. Senão não podemos colaborar com evolução e com harmonia. Aqui diz assim, a luta é contra o pecado, para o resgate do pecador. O que interessa é que aquele que errou se redima, se aprume. Aquele que errou, tome outro rumo. Isto é que é importante. Não aquilo que ele fez. Aquilo que ele fez, muitas vezes, vai para o lixo cósmico. Lixo cósmico é uma coisa que existe. Se no momento do erro alheio pudéssemos ficar neutros, sair de si e ficar no próprio potencial interior de amor-sabedoria, nós conseguiríamos ver isso claramente. Em vez de olhar o erro do outro, se nós nos centrássemos no nosso próprio potencial de amor. Então você, em vez de olhar o erro do outro, você vê o outro e centra no seu próprio potencial de amor. E do seu próprio potencial de amor te vem a força de separar aquele indivíduo do que ele fez. E você vai agir com ele de outra forma. Tomar outra atitude para poder superar grandes calamidades. Porque numa calamidade, você cometer uma calamidade destas, você aumenta aquela calamidade. Porque principalmente nos momentos que virão, nós teremos que estar muito treinados nesses ensinamentos que temos recebido, para sermos realmente úteis naqueles momentos, e não peças daquela confusão. Ele avisa que é algo difícil de conseguir. Ele não está achando que isto é fácil, não. Está apresentando isso para nós como algo difícil de conseguir. Principalmente essas pessoas cristalizadas no próprio passado, que não conseguem se descristalizar do que viveram. Então, para esses é muito difícil. Mas ele diz que não é impossível. Não é impossível. E ele diz que o nosso Mestre Jesus é a amostra viva disso. A grande dificuldade das criaturas, ele diz, para desvincular-se desses processos e obter uma visão neutra da situação, uma grande dificuldade está radicada no controle de suas emoções. A criatura humana pode ser indiferente aos seus pensamentos, pode conseguir isto, mas é difícil ela abstrair-se das suas emoções. Vocês perceberam, né? Que vocês às vezes conseguem se separar de um pensamento. Mas quando estão envolvidos por alguma emoção, vocês vão de rolo naquilo. E quando vêm, já estão misturados. A criatura humana pode ser indiferente aos seus pensamentos, mas não pode abstrair-se de suas emoções. Isto porque nós já somos uma raça mental. Então, nós conseguimos, se quisermos, controlar a nossa mente. É só querer, porque somos uma raça mental. Então, se você não quer pensar uma coisa, cada vez que ela vem, você afasta. Se quiser, você faz isso. Não faz porque não quer. Agora, com as emoções é um pouco diferente. Com as emoções, você não sente quando ela vai chegando. Pensamento você sente. Quando você vê, você já está envolvido. E aí, separar é um pouco mais difícil, embora também possa. Então, se você conseguiu um certo controle mental, se você conseguiu uma certa disciplina mental, se você conseguiu afastar certos pensamentos, não fique pensando com isso que você resolveu os problemas da emoção. Não resolveu, não. Esses prosseguem ainda um pouco. E quando você vê, você tem que voltar atrás e começar a trabalhar com o corpo astral. Isso não significa que não se possa trabalhar seus sentimentos. Pelo contrário, isso é um grande desafio. Então você trabalhar aquilo que você começa a sentir, fazer aquilo parar ou retroceder, isso é um desafio. E você precisa decidir fazer isto, porque senão você fica com a mente relativamente controlada, mas com esse mar emocional, com as ondas quebrando na praia. E coitado de quem está perto de você, e coitado de quem faz parte do seu grupo. Agora, ele diz que quando Cristo pediu, se é possível, aparta de mim este cálice, ali Jesus estava sentindo muito o seu lado humano. E ele então tentou que certo sofrimento não viesse. Aí ele mostrou o seu lado humano. Mas não é só isso. Ele também estava vendo ali muito toda a humanidade. Não estava vendo só ele. Ele estava pedindo aquilo um pouco por toda a humanidade. Mas estava pedindo. E ele cita também o exemplo de Uitaikon. Uitaikon, que foi um ser que sofreu muito, e através do sofrimento, ele tomou a decisão de ir ajudar tudo aquilo que o fez sofrer. E cita isto como um processo nosso. E aqui ele diz, quando Deus escolheu este mundo para ser berço do seu projeto, e por que o ser humano é tão frágil e instável, dizemos que aí reside o grande tesouro escondido na natureza humana. Então, esse reino humano, que é tão instável e tão frágil, ter como tarefa vencer este ponto, ele diz que isto é o nosso grande desafio. E nós vemos isto, nós, tão frágeis e tão instáveis, termos uma responsabilidade tão grande, isto demonstra o grande amor que a criação tem por nós. Isto é, aqueles que são mais instáveis, mais distraídos e mais frágeis têm a oportunidade maior, isto é, de vencer a si próprio neste ponto. E claro que se nós aceitamos isto, e se nós vemos tudo isso, que são as nossas provas nesse campo de misturar as coisas, que a nossa prova é uma graça divina, porque você conseguindo transcender esta prova, você está muito mais pronto para ser maduro, para ser alinhado, para ser mais em contato com aquilo que é a realidade. Então ele sente que a divindade ama de verdade, porque dá uma das maiores incumbências para os mais frágeis e para os mais instáveis. Isso é um tipo de amor que nós não podemos compreender, porque na nossa compreensão nos daria o que há de melhor, nos daria o que há de mais fácil. Não, porque nos ama muito, nos dá o mais difícil. Isto é muito incompreensível para a mente normal. Mas isso tudo está nos ajudando a transcendermos a mente normal, transcendermos a mente comum e começarmos a nos encaminhar para uma outra mente, para um outro nível mental. As capas gestadas pelos erros levam as consciências a crescer cada dia mais no erro e na maldade. Mas, em essência, Deus permanece intacto, nos amando. Deus permanece com o mesmo amor por nós à medida que nós vamos afundando no erro. O amor de Deus não muda nada, não muda nada. Ele permanece o mesmo até a nossa perdição. Uma chave para crescer em amor, ele diz, é poder adquirir a capacidade de amar os aspectos mais difíceis da natureza humana e a vivência de todas as suas misérias. Esse é o aspecto mais difícil para nós. Nós podemos amar a humanidade apesar das suas misérias todas. Precisa chegar a isso, porque o que mais precisa de amor neste universo é a humanidade desta Terra. É a que mais precisa de amor. E esta Terra é um dos planetas que mais precisa de amor. Agora, nós só podemos chegar a isso depois de termos entrado em contato com essa miséria humana. Porque a miséria humana é de tal ordem que, se a gente não tiver tomado contato com isto, a gente não consegue separar as duas coisas. A gente não consegue separar a humanidade da miséria dela. Mas, graças a Deus, todos nós temos a ver com essa miséria. Todos nós temos parte nessa miséria. E todos nós vivemos a miséria humana em um certo grau. Então, como vivemos isso em nós, como podemos encontrar? É só procurar um pouquinho, não precisa aprofundar muito, não. Basta dar uma olhada rápida, já encontra a miséria. Então, baseado nesta miséria, você vai ter força para ajudar os outros, que quem sabe podem estar com uma miséria ainda maior do que a sua. Mas você vê isso em você, você se separa dessa miséria e vai ver o outro também separado disso. Isto é um grande serviço, sabe? Isto é um grande serviço. No plano espiritual e no plano mental, é um grande serviço. Isso desanuviaria grandes blocos negros desta nuvem que é o pensamento humano em volta da Terra. Isto desanuviaria muito esta coisa que a humanidade cria momento por momento. Então, uma chave para crescer em amor e poder adquirir a capacidade de amar os aspectos mais difíceis da natureza humana é a vivência de todas as misérias. Deus outorga essa experiência a alguns poucos, pois nem todos lograriam suportá-la. Se você quiser entrar em contato maior com sua miséria, Deus pode permitir, pode te ajudar a chegar nisso. Mas Ele não faz isso em princípio, porque a maioria não aguentaria. Mas se você pedir, Ele pode te mostrar. E se Ele mostrar alguma coisa realmente miserável, você ali pode sair muito mais forte. Mas isso você precisa pedir, porque Ele, misericordioso como é, só mostra as nossas miserinhas. Não mostra o que temos de pior. Para vencer o pecado, primeiro temos que conhecê-lo, diz aqui. Você não pode trabalhar uma coisa conscientemente se você não a conhece. Você vai trabalhar uma coisa quando você já entrou em contato com ela. Então, o fato de você ter cometido um erro não exclui nada disso. Se você cometer um erro, você já sabe como lidar com o erro, não sabe? Se você se separou dele, se você o dominou, você aprendeu alguma coisa. Então, você já vai ajudar o outro com outro poder. Porque você já encontrou aquilo em você, já viu, já dominou aquilo, e aí você tem outro tipo de força para lidar com o outro. Teremos primeiro que saber o que sente uma consciência ao estar separada de Deus. Bem, quando nós cometemos um erro e temos consciência de quão forte ele foi, nós podemos nos sentir um pouco separados, ilusoriamente, daquilo que nos criou. É uma ilusão, mas essa ilusão é muito pesada. Então, nós nos sentimos separados daquilo que nos criou. E daí vem uma ajuda muito grande. E por isso é que a criação permite que a gente se sinta separado. A criação permite que a gente tome outros caminhos e vá fazer suas experiências. Porque é a forma de um dia se poder retornar. Se possível, retornar para sempre. Porque depois de caído uma vez, você se levanta e continua errando, continua caindo. Mas, se você já caiu tanto, aí você já deve estar preparado para se levantar e mudar de rumo. E é isso que Deus fica esperando. É isso que a criação fica esperando. E por isso é que nós vemos esta quantidade de erros contínuos naquelas consciências, naqueles seres que deveriam estar nos dando exemplo. Mas são erros contínuos que Deus permite que isto aconteça. Porque assim eles vão aprendendo a, depois de estarem bem cheios de erros, tomarem uma decisão e mudarem de rumo. Mas aí mudaram mesmo. Não mudaram artificialmente e depois para tornar a cair. Porque aqui tem uma questão de economia. Nós achamos que economia são coisas materiais. A lei da economia não tem nada a ver com matéria. Isto que existe aqui na Terra é uma atrocidade. A lei da economia diz respeito a você não desperdiçar energia. E a fonte criadora não desperdiça energia. Não desperdiça energia para levantar um que vai cair mais 10 vezes. Aquela fonte deixa aquela criatura cair 20 vezes até que ela não queira mais cair. Isso chama-se economia de energia. E nós teríamos que compreender estas coisas e saber aplicar estas coisas nesta vidinha que a gente leva aqui na superfície. E aqui ele diz que esse processo, a uma certa altura, antes que a gente consiga uma luz, a gente vive um certo período de aridez, vive um certo período em que não está compreendendo bem as coisas. E ele diz, por que pensamos que estão nos convidando a compartilhar a dor do mundo? Porque todo mundo está nesta dor. Então estamos sendo convidados a dividir esta dor conosco. Por que pensam que os grandes santos viveram a aridez, o martírio e o flagelo interior? Porque eles estavam em contato com a sua própria miséria. Os grandes santos só mudaram de pessoas comuns para santos depois que encontraram a própria miséria interior. É o que ele está dizendo. Só por meio dessas vivências de encontrar a miséria interior, o ser que aspira a viver o verdadeiro amor pode ter uma referência real do que o mundo sofre. É só quando você encontra a miséria interior dentro de você, como ela é que você vai perceber o que o mundo sofre. Porque o mundo sofre a miséria de toda a humanidade no seu interior. E isso nos permite crescer em amor e compaixão, equilibrando tanta ignorância, tanta vaidade e tanta indiferença presentes no dia de hoje. Porque parece que nunca a ignorância, a vaidade e a indiferença foi tão forte como na época atual. Porque é uma coisa maciça, esta ignorância, esta vaidade e esta indiferença. Vaidade por achar que é mais do que é. E esta indiferença de ver a própria miséria e nada fazer, nem querer olhar para ela, querer maquiá-la. A gente fica maquiando o rosto, fica maquiando o corpo, para não ver a própria miséria. Então nós somos uns maquiados, não queremos ver aquilo que somos no nosso lado miserável. E assim não conseguimos amar como poderíamos, não conseguimos ter compaixão do outro. Porque só se vendo e sabendo o que é que você vai ter compaixão do outro. Eu já estou vendo que sou assim, mas ele não sabe disso, ainda está achando que é uma grande coisa. Enfim. Tem muito ensinamento nesse pequeno comunicado. Utilizem as crises e as purificações como oportunidades de crer no amor. Porque as crises e as purificações vêm pelo amor que a criação tem por nós. Já explicou por quê. Utilizem as crises e as purificações como oportunidades de crescer em amor, de ser menos indiferentes e de poder compreender a seus irmãos, aprender a ser humildes, fraternos e compassivos. E assim perceberão que nada está errado ou fora de lugar. Compreenderão que o plano de Deus é perfeito, porque, em aparência, tudo pareça degradar-se e agonizar. Mas toda essa degradação que se vê e esta agonia que se assiste é uma aparência, porque dentro disso existe a solução. Veja, é muito importante que um irmão como nós apresente um estudo desse. Isto é muito importante. Então vemos que estamos começando a já estarmos em ação. Que não estamos só passivamente recebendo. Já começamos a dar, já começamos a florescer, já começamos a despertar. Como nas últimas partilhas, nós estávamos sendo convidados pela hierarquia a despertar. Este irmão nosso começou a despertar. Que Deus o ajude, não é? E que Deus ajude a nós todos a sair deste sono no qual vivemos. Ele diz, para encerrar, aceitem a vivência da dor, suportem a purificação e, sobretudo, usem essas situações para expandir sua capacidade de amor. Então, se você está em dor e em purificação, aceite isso e ame isto, porque você precisa expandir a sua capacidade de amor. Ninguém poderá enfrentar com suas próprias forças as correntes de transformação que chegarão. Por isso, aceitem o que chega com humildade e serenidade. Humildade e serenidade. Serenidade quer dizer sem alardear. Olha como estou sofrendo. Olha como estou andando de tanto sofrer. Isto tudo é miséria humana. Você tem que atravessar tudo isto. Você tem que assumir tudo isto com humildade e serenidade. Você tem que usar a sua dor. Você tem que usar tudo isso que acontece para a sua própria libertação. Vai chegar a hora do outro. E só assim Deus poderá derramar suas graças e sustentá-los durante a grande escuridão. Porque nós não estamos percebendo o quanto escuro está o plano mental humano. Não estamos percebendo. Porque temos o nosso próprio plano mental, o nosso próprio, que não está tão escuro. Então não podemos ver a escuridão que está em volta. Então teríamos que tomar uma decisão, nos trabalhar internamente, nos trabalhar, e temos tantas chaves de trabalho que temos recebido, para que a gente possa, a uma certa altura, perfurar esta camada escura, para deixar que entre um pouco de ar na mente humana em geral. Isso é um trabalho nosso. Cada um de nós que limpa o seu pensamento e que penetra esta camada e que chega numa área arejada, fez um buraco ali. Fez um buraco. E por ali entra ar para aqueles que estão se afogando e que não sabem como tratar isto. Então ele diz: cresçam em amor, façam isso pelos outros, cresçam em amor e sejam ousados, porque é preciso ser ousado. Gente morna não dá para isso, é preciso ser ousado. E quem acha que não é ousado, seja. E quem acha que é pouco ousado, seja mais ousado. Mas seja ousado o suficiente para enfrentar isto, passar por isto e sair disso, sair dessa miséria humana e assim poder ajudar os outros. E ele diz: confiem no plano de Deus, porque é perfeito, imaculado e absoluto. Porque se Deus quer assim, o plano dele é perfeito, só nos resta seguir. Ou nós temos um outro plano melhor do que o de Deus? Como uns acham que tem, hein? Uns acham que tem para si um plano melhor do que aquele de Deus. Muitos acham que tem. O orgulho humano é muito grande e acham que eles têm um plano próprio. Não tem, não. Só existe um plano para sair do nível humano. É o plano de Deus. Aquilo que criou esta humanidade é que tem o plano para você transcender esta humanidade. A própria humanidade não tem este plano. A própria humanidade mais se afunda e mais se materializa. Quem criou esta humanidade é que tem o plano para ela. De forma que, se cada um de nós invocar o plano para nós, vai ajudar muito. E é isso que está sendo pedido. Que a gente colabore, que a gente ajude. Muito bem, muito obrigado pela atenção. Obrigado.